Em um ano de pandemia, certeza que muita coisa mudou nos nossos hábitos. O podcast de hoje vai falar com pessoas que estão lá no Maranhão, lá no Nordeste desse país, e com pessoas que estão aqui em São Paulo. Seja no interior, seja no centro da cidade, cada uma vai trazer relatos e olhares específicos. Teremos também dicas de livros que são interessantes para esse momento, ajudar na nossa compreensão e aprofundar algum pensamento. Eu sou a Sheila, eu estou falando aqui de Guaianazes.
Olá, sou um ser humano com dedos polegares opositores. Foi-me dado o nome de Vitor Hugo Carioca, a qual utilizo até os dias de hoje. Com o desejo de ser algo novo, alguém melhorado, entro no universo artístico para questionar diversas situações do cotidiano. Eu ainda possuo, né, alguns projetos culturais, a qual foi muito afetado, né, durante esse período de pandemia. E eu tento me organizar, mas é muito difícil. Realmente é muito difícil. Todo mundo está num período bem difícil. A gente está muito online. Está trabalhando até demais. Em um podcast chamado Miçangas, uma especialista em organização falou que nesse período de pandemia, não só no período de pandemia, mas para a vida toda é necessário ter uma certa organização. Mas essa organização começa a partir da sua saúde mental, né? Se você não está com sua saúde mental boa, você não consegue ter organização. Eu acho que é isso que falta um pouco em mim, saúde mental. Ela disse que tem diversas formas para você poder se organizar. Então, desde uma agenda, um planner, agenda do celular mesmo, despertadores, até mesmo escrever no azulejo do banheiro. E uma outra coisa que ela disse, que me chama bastante atenção, é organizar o seu tempo útil. Quanto tempo de dia útil você tem? A partir do momento que você começa a trabalhar e estudar, né? Que estudar também faz parte de um trabalho, né? O momento que você se presta a fazer alguma coisa. Quanto tempo você tem de dia útil? Então foi essa pergunta que ela fez. E com isso, eu vim observando que meu dia útil muitas vezes acaba se tornando 20 horas, porque é o momento que eu acordo, tomo café muito rápido e começo a estudar e a trabalhar e fazer atividades. E eu vou dormir muito tarde e aí eu virar um ciclo. E isso eu vejo que só atrapalha, né? Só atrapalha para desempenhar outras coisas, outras atividades, mas sim saúde física, saúde mental. E eu venho compartilhar um pouco disso com vocês e dizer que não está sendo fácil. Não está sendo fácil de verdade. Muitas pessoas falam que já se adaptaram, mas chega um momento que a gente só quer ser feliz. E por enquanto não está feliz. Ninguém está feliz. Até mesmo depois que todo mundo receber a vacina, enfim, ninguém vai estar feliz. Ninguém vai estar feliz. Que ainda vai existir a pandemia. Ainda vai existir um governo genocida, sempre vai existir machismo, vai existir racismo, a misoginia e essas coisas. 2020 e 2021 foram uns anos bem difíceis para mim. E eu acho que para a maioria da população mundial foi um ano, ainda é um ano, com pandemia. E é uma das piores coisas que surgiram é a nova adaptação. Como se adaptar dentro de casa, né? Quais são as dificuldades? E isso é uma questão que, mesmo depois de mais de um ano de pandemia, ainda bate na minha cabeça. Muitas pessoas acabam falando que, enfim, estão trabalhando muito mais na pandemia e muitas outras pessoas também falam que não sabem o que fazer e muitas vezes estão um excesso de, talvez a palavra seja, procrastinação.
Oi, gente, aqui é a Priscila, da podcast Praxis Preta, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
trocando essa ideia nesse momento. Infelizmente, no Brasil, né, nesse momento de pandemia tão difícil, sendo desgovernado por um genocida negacionista, o que torna, né, o que já é difícil, ainda mais doloroso, né, nesse contexto que a gente precisa até decidir, né? A gente trabalha em casa ou mora no trabalho, né? O que, dependendo da concepção, fica ainda muito mais complicado, né? Por exemplo, eu moro com as minhas gatas e elas todo dia olham para mim com aquela cara assim, tipo, e aí, mano, vai sair da minha casa quando? Não aguento mais, né? E eu super entendo, no lugar delas eu também estaria de saco cheio, né? E aí eu tô nessa vibe agora dessa coisa da procrastinação, de não ser esse ser que vai estar sempre produzindo a todo momento, porque é a cobrança de uma sociedade capitalista que desumaniza a gente, né? Nossos corpos, a gente tem que estar todo momento inteirado de tudo, tendo que saber de tudo, tá trabalhando, tá sempre fazendo alguma coisa. E eu acho que, ainda mais para nós, né, mulheres pretas, que a gente tem esse fardo que a sociedade coloca sobre os nossos ombros, que é do ser humano forte, né, de ser a mulher forte. Então, eu tô recusando essa pecha de, tipo, não sou obrigada a comentar, a estar fazendo dissertações sobre tudo, não sou obrigada a acompanhar tudo. Isso é pesado, né? A gente tem que estar a todo momento ligado, antenado a tudo. A também não estar bem, e tudo bem, né? A gente não é obrigada a estar bem o tempo todo. Aliás, nesse momento, quem está muito bem não deve estar entendendo, né, a realidade. Então, eu estou refletindo muito, sabe, sobre esse direito que nos é que nos é sempre negado, né, de não estar bem, né? Então, a gente conseguir assumir que a gente não precisa ser forte e estar bem o tempo inteiro, e tudo bem, né? A saúde mental é um direito, é algo que é menosprezado, né, na sociedade, mas que a gente precisa ter um cuidado e se atentar mais para isso, ainda mais nesse momento, porque a gente tem que estar bem para quando toda essa loucura, esse momento ruim passar.
Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui é Priscila Tomate, sua correspondente rural, mas sem agrotóxico, trazendo todas as novidades possíveis de uma cidade pequena localizada no interior paulista. Fui dar uma conferida em como os habitantes de um pequeno bairro na Serra da Mantiqueira têm vivido nesses tempos de pandemia. Por aqui pude notar que a internet e a comunicação têm sido um tema em alta. Ao menor sinal de chuva vinda do leste, a eletricidade do bairro cai e todas as aulas online, trabalhos e compromissos inadiáveis acabam sendo adiados. No entanto, quando o vento vem do oeste, é a internet que cai mesmo. Nesse caso, os moradores precisam recorrer aos técnicos de internet, diretamente pelo WhatsApp deles, o que pode ser bastante desafiador, uma vez que a internet costuma acabar no bairro todo e por aqui não existe sinal de celular. Muitas vezes é preciso viajar até o bairro vizinho para poder notificar o ocorrido para o querido técnico, que muito provavelmente vai te desencorajar a continuar com os serviços de sua prestadora. Essa e outras histórias você encontra no nosso quadro Mais um Dia Tranquilo na Roça. Por aqui também vemos muita solidariedade entre as mulheres. Acabo de presenciar o incrível resgate do Fusca atolado. Tendo sido retirado da vala no braço por 8 mulheres, elas me relataram bastante experiência no tema quando na semana anterior precisaram desvirar um carro capotado. Ouça esse áudio compartilhado num grupo de WhatsApp de mulheres.
Oi, gente. Gil, eu tava descendo ali o Morro das Quaresmeiras e o carro capotou, meu. Assim, tá tudo bem. Eu consegui pular, meu filho também, tá tudo bem. Só tinha umas verduras no carro e tal, só que agora ele tá com o pneu para cima. Será que vocês não me ajudam a desvirar?
Já o entretenimento e a espiritualidade do bairro está por conta de uma mesma família comandada por homens em 3 vertentes diferentes. O dono do bar do bairro é irmão do comerciante local de produtos não autorizados, sendo ambos sobrinhos do dono da única igreja evangélica num raio de 20 quilômetros, Ou seja, de um mesmo coreto você tem a oportunidade de visualizar qual vertente você mais se identifica. E a pergunta que não quer calar: e você, querido ouvinte, qual a forma escolhida de fazer a cabeça nessa pandemia? Esse foi o bloco Mais Um Dia Tranquilo na Roça. Eu deixo aqui o meu grande beijo.
Olá, meu nome é Lana, tenho 30 aninhos de vida aqui nessa terra. Moro no Maranhão, sou maranhense e falo aqui de um espaço que durante a pandemia eu fui me apropriando da minha própria casa. Eu acho que isso é uma questão a ser vista como talvez um ponto positivo para quem tem o privilégio de ter um lar. Esse espaço eu resolvi chamar, pós-pandemia, de criatório. Pós e durante pandemia, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? E criatório porque, de repente, tudo virou só trabalho, né? Ou então tudo virou a mesma coisa sempre, todo dia. E aí, se a gente não pensa em modificar nossa rotina, ou pelo menos inserir a leveza na rotina, parece que tudo vira um peso, né? Tudo vira o que o trabalho virou para a humanidade, né? O que o trabalho significa para a humanidade, né? Porque eu acho que também o que é trabalho é uma construção. É uma construção, principalmente se a gente for olhar para as classes sociais e as diferenças das classes, né? A gente percebe que trabalho para algumas pessoas é totalmente diferente, né? E aí eu tento trazer aqui um pouquinho, né, da gente parar para olhar para essa sociedade que está todo tempo cansada e se orgulhando por estar cansado. É como se a gente trabalhar com algo que nos dê prazer é insignificante, ou isso não representa um trabalho, né? Ou então fazer do trabalho o seu único prazer. Então são várias linhas e várias frentes e formatos da gente pensar o trabalho estar em funcionamento ou em produtividade para o mundo, né? Porque de repente a gente viu o mundo parando, ou pelo menos tentando parar, ou algumas áreas tentando parar, porque tentando não, né? Algumas não pararam definitivamente, né? A gente tem um setor da mineração, por exemplo, que não para. E olhar para isso, né, nos faz também acessar alguns espaços de inquietação, na verdade, né? Porque como que alguns podem e devem parar, e outros que não é essencial, justamente dentro de uma conjuntura e dentro dessas possibilidades que o universo está convidando para a gente mudar as nossas práticas, a gente percebe que não há mudança de condutas. E aí, para continuar esse papo assim, mega filosófico, né? Porque, sei lá, tipo, de repente daqui da minha janela eu vejo três árvores entre o corredor que divide os blocos dos prédios onde eu moro, do prédio onde eu moro, né? E de repente tudo lá fora continua em um trabalho mútuo, né? Porque existem trabalhos diferenciados, mas a sensação que eu tenho é que eu tô presa a uma função de máquina, talvez pelo entendimento que a gente teve do que significa estar em home office, né? Porque até isso a gente importa, né? Até isso o brasileiro, ele sente orgulho de dizer isso, assim, né? A gente tá trabalhando de casa, né? A gente não tá em home office. E para que americanizar, ou por que trazer tudo para, né, para outros padrões de condutas e de formatos de trabalho? A gente parece que o mundo está convidando para a gente sair dessa normalidade do que a gente achou todo o tempo que era normal. Uma sociedade completamente sanguessuga da terra. Eu tô sorrindo, mas não é brincadeira, viu, gente? E aí, de repente, a gente tem um efeito, né, que faz com que a gente perceba que a gente não é o centro do universo. A gente, todos nós, cada um, é uma vida que coexiste com o todo, né? A gente faz parte do tudo. E aí, a mudança de olhar da forma como a gente é e do que a gente é dentro da sociedade e do mundo e do universo, talvez mudaria esse peso que a gente sente do que é estar em pandemia, assim. Eu falo, o meu lugar de fala é uma mulher de 30 anos, solteira, sem relacionamentos, e a possibilidade de ter um é bem improvável, né? Eu não sei como que as pessoas estão conseguindo namorar ou se relacionar em pandemia. Pra mim tá algo muito confuso nesse lugar. Mas eu falo do privilégio de não ter, de não ser uma mulher mãe, por exemplo, em plena pandemia, com filhos na escola. Sabe, existem alguns privilégios que a gente não fala quando a gente fala em pandemia, né? Ou quer dizer, a gente só fala dos privilégios, assim, tipo, eu tô cansada, eu tô, sei lá, eu acho que só tô cansada. E eu só queria dizer isso. Que eu tô cansada de não abraçar. Eu tô cansada de pensar que não sei como é que vai ser isso. Mesmo que a vacinação esteja chegando em gotas, eu acho que a incerteza do futuro bateu na nossa porta, assim, e escancarou e disse assim: vocês não queriam me ver, né? Mas eu tô aqui e tudo é incerto. Não tem como ter certeza de tudo, enfim, tá. Eu vim aqui também pra falar, mais ou menos, né, porque eu também não me coloco aqui como nenhuma entendedora de filosofia, mas de um livrinho que me tocou bastante, de um filósofo sul-coreano, que a pronúncia do nome dele é meio diferente, sabe? É Byung-Chul Han. Eu acho que essa é a pronúncia certa. Se não for, a gente corrige no próximo áudio. Mas eu vou soletrar. É Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Esse cara, ele escreveu... É o cansaço total. Ele criou um livro, escreveu um livro, trouxe a reflexão, imprimiu em palavras, né, fruto de, né, um trabalho aí de refletir sobre a sociedade, chamado Sociedade do Cansaço. E o cara traz um livrinho super pequenininho, de bolso, uma preciosidade para a gente despertar mesmo o que significa estar inserido nessa sociedade, né? E aí, quando eu falo sociedade, não é sua micro-sociedade, tipo, é o todo, é como a gente se comporta, é como a gente se relaciona em relação ao trabalho. De maneira geral, assim, o que ele traz, né, para imprimir um pensamento, é a gente questionar o porquê que a gente naturalizou a ideia do cansaço, a ideia de estar em cansaço, né? Tá vendo? Som de WhatsApp, eu tô gravando um áudio, aí eu tô com o WhatsApp no computador, né, de olho nas coisas do computador, gravando um áudio de uma conversa, e eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eu tô com 15 abas do meu computador aberto, tipo, gente, o que é isso, né? E essa dinâmica da máquina, né? Daquilo que foi, né, o que a gente aprende lá nos nossos livros de história, Revolução Industrial, né? O que que isso trouxe pra gente, cara? O que que isso trouxe pro nosso corpo? Ou pra nossa mente, que pra gente tá sempre na funcionalidade, né? A gente descansa assistindo uma série, a gente descansa estudando pra alguma coisa, e a gente não encara o estudo como um trabalho. E, claro, né? Porque parece que trabalhar tem uma outra conotação aqui. E na pandemia isso ficou, tipo, muito doido. Porque eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, às vezes 9:30. Eu tenho esse outro privilégio. E aí, depois, eu vou... Olha de novo. Eu tenho que tirar esse som, né? Porque esse som, ele me deixa conectado é para sempre. Tipo, eu não sei vocês, mas esse som do WhatsApp, ele me deixa conectado para todo o amém. Vou tirar o som do WhatsApp e a gente continua. Tá, vou tentar voltar pro ponto que eu tava, mas eu acho que eu não vou conseguir. É isso, minha gente. Eu tô cansada, eu vivo inserida, você também vive inserida nessa sociedade do cansaço. Eu praticamente não falei nada com nada do livro, mas é uma dica maravilhosa que te faz sair desse lugar mesmo, de estar em estado de dormência com a sociedade que te faz se sentir inútil quando você não está cansado. Pronto, eu acho que eu resumi em uma frase isso, né? A gente se orgulha quando a gente diz, sei lá, para uma amiga e fala, mana, passei o fim de semana inteiro trabalhando num projeto e que nananã, e que lalala. E quem é você sem uma quantidade X de produção? Quem é você entregando coisas sem propósitos para as pessoas? Só porque tem que entregar, só porque tem que ganhar dinheiro, só porque tem que se manter, só porque tem que... Eu acho que o livro Sociedade do Cansaço é uma opção interessante de leitura nesse momento. Pelo menos para a gente conseguir mudar uma chavinha, ou virar uma chavinha na gente. E ir mudando aos poucos os nossos comportamentos, nossas falas em relação a estar aqui. Né? Qual é a nossa função social aqui? E é isso. Eu acho que essa é a minha contribuição de hoje. Espero que gostem, espero que a gente abra esse espaço de diálogo pra gente tecer juntos uma saída coletiva para tudo isso que a gente está vivendo.
Nascido em Santiago de Cuba, em 15 de janeiro de 1842, e morto em Draville, França, em 26 de novembro de 1911, Paul Lafargue foi um revolucionário, jornalista, socialista e ativista político. Lafargue foi genro de Karl Marx, tendo casado-se com a segunda filha do filósofo, Laura. Sua obra, O Direito à Preguiça, é um panfleto político que polemiza com as visões liberais, conservadoras e até marxistas do trabalho. Foi publicado no jornal socialista L'Égalité em 1880. À época em Paris, a jornada de trabalho superava as 12 horas diárias, por vezes estendendo até as 17 horas. Tal coisa ocorria pois seguia-se a doutrina que dizia que o trabalho era algo dignificante e benéfico. O panfleto é polêmico, pois discute um pecado capital como direito, escolhido de forma propositada como forma de discutir a dominação através da religião, assumindo o trabalhador como uma figura ligada a Deus. Contra essa convicção muito difundida por diversos escritores, Lafargue denuncia a satisfação do trabalho, debochando dele como um dogma desastroso.
Olá, aqui quem fala é a Agatha, falo da Zona Leste de São Paulo, Goianazes. Eu sou atriz, pedagoga e paciente OCE. Nesses tempos pandêmicos, é super importante dar atenção a outras doenças silenciosas que nos cercam e as que aparecem devido ao isolamento, né? Pânico, depressão, ansiedade e por aí vai. E no meu caso específico, uma doença de pele, a OCE, urticária crônica espontânea. Urticária crônica espontânea. Em resumo, é uma doença autoimune em que a pessoa apresenta umas placas vermelhas em relevo na pele, coça e arde muito. Já vai fazer 5 anos que eu comecei a ter isso e eu faço tratamento médico e tal, mas tem coisas que não dependem só da gente, né? Como eu disse anteriormente, por se tratar de doença autoimune, não é emocional, não é algo que eu como, uso ou visto. Pensa na doideira. Eu tô de boa, tipo, dormindo, de repente eu acordo com placa. Eu tô fazendo vários nadas, de repente eu sinto a boca arder. E quando eu olho no espelho, a boca tá inchada. Tipo aquela música. Oh, não. E assim, nesse momento eu estou controlada. Amanhã eu posso não estar mais. É essa montanha-russa o tempo todo. Eu até comecei um Insta falando sobre isso, né? Que é o arroba UCSSentindo na pele. Inclusive, segue lá. É, tá bem no comecinho ainda, né? Eu tinha me programado para postar várias coisas, mas eu tô desenrolando. Já tenho um post programado para essa semana, né? Se tudo der certo. Enfim. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque informação nunca é demais, né? Do mesmo modo que há tempos atrás eu me coçava horrores sem ter ideia do que era, pode ter alguém hoje na mesma situação. E ressignificar todo esse caos é muito importante e me fortalece para seguir em frente.
Boa tarde, pessoal. Aqui é Valdélia, a tia de Sheila, né, do interior pernambucano, lugar arretado de bom. E eu trouxe para vocês um assunto que está sendo muito falado aqui na cidade, eu acho que no mundo inteiro, né, que é a síndrome da gaiola. Meu Deus. Que situação que estamos vivendo nessa pandemia. Há os que enfrentaram a vida porque precisam, né? Mas há, porém, aqueles que precisaram e estão dentro de suas casas. Eu sou uma delas, tá? É a síndrome da gaiola. É o medo de voltar à escola, o medo de enfrentar a vida, não é? E isso tem contribuído para que muitas coisas ruins tenham acontecido com a própria pessoa. Vem a questão de ansiedade, depressões, a síndrome do pânico, enfim, né? E também é um assunto que tem visto em bastante adolescente, né? Que eles não querem voltar para as aulas, né? Os pais também tá com esse medo absurdo, né? Porque é um local de aglomeração. Mas enfim, a educação está aí, né? É querendo abrir as escolas enquanto o professor não é vacinado. Esses pais também aguardam suas vacinas. E é uma situação bem delicada, tá? Até eu, como professora, eu me coloco nesse meio. E eu não queria, na verdade, voltar. Agora não estou preparada. Mas os pais e médicos também se preocupam bastante com esse momento e com a aprendizagem, né, acadêmica, né? Na maioria das vezes, até se sai tão bem, né, nesse sistema online. Mas é fundamental para a criação de valores, das noções de sociedade, de regras, politização, independência. Até as habilidades de lidar com os conflitos, que com certeza não acontece dentro de um quarto. Então, é assim, um tema bastante polêmico, né, que vem causando essas angústias e essas interrogações. O que devemos fazer? Qual o nosso papel no mundo? Mas como sair da gaiola?
E vamos conhecer todo mundo que está nesse podcast. Aqui temos duas Priscilas, a Pri Lira e a Pri Tomate, o Vitor Hugo, Lana Luísa, Douglas Alves, Agatha, Valdélia, lá de Pernambuco. E esse foi o podcast, gente, desse encontro. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!